E no explicador de hoje recebemos nosso convidado, Jaime Nina, virologista e especialista em doenças tropicais no Instituto de Higiene e Medicina Tropical e também no Hospital Egas Muniz. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Muito obrigado. Já agora uma pequena correção. Eu não sou virologista, sou médico. Portanto, o médico vê doentes, o virologista vê vírus.
Muito obrigada pela correção. Vamos falar do coronavírus. Já, menina, o número de mortos na China subiu para 81 e em todo o território chinês existem agora quase 3 mil casos confirmados. Em que fase estamos? A propagação ainda está a aumentar? Pode prever-se algum abrandamento ou ainda é precoce?
Há um fator que é bom ter lembrar. É que o número de diagnósticos, de mortes, depende muito da capacidade de diagnóstico. E neste momento há uma série de hospitais, nomeadamente na China, mas também noutros países, incluindo em Portugal, que criaram a capacidade de fazer o diagnóstico. Portanto, o número aumenta, em parte porque está a aumentar de facto o número de casos, mas em parte porque outros casos que não eram diagnosticados passaram a ser diagnosticados.
De qualquer maneira, é possível neste momento saber de facto se estamos numa fase ainda muito crescente ou se há alguma estabilização no contágio ou é difícil ter essa noção?
A posteriori pode-se saber se já tínhamos chegado ao pico ou não. Nesta fase não sabemos, nós estamos a fazer estimativas com uma informação muito incompleta. De qualquer forma, também é bom lembrar que isto é um período de incubação. Portanto, mesmo que se pudesse, que não é possível, mas mesmo que se conseguisse fazer a transmissão chegar a zero hoje, o número de casos só começaria a diminuir depois de passar o período de incubação. Portanto, mais ou menos aqui uma semana.
É cerca de 7 dias de incubação, não é?
Em média.
Em média. As mortes ocorridas e registadas são todas na província chinesa de Hubei. Isso quer dizer que o contágio pode estar controlado de alguma maneira?
Não, nós temos, pensamos na China como um país muito desenvolvido, mas não é bem assim. A China para já é enorme e depois tem uma grande área da China, é profundamente pobre.
E rural, não é?
E rural, e depois tem cidades industriais que fazem lembrar as cidades industriais do século XIX da Europa, com níveis de poluição altíssimos, que é o caso do Wuhan. Wuhan é uma cidade sozinha, tem mais gente que Portugal, e que tem níveis de poluição perfeitamente assustadores, uma cidade industrial e comercial, tem um aeroporto internacional altamente movimentado, que neste momento está parado, obviamente.
As autoridades chinesas começaram por tentar controlar este surto, só depois de várias mortes confirmadas e de vários casos noutros países é que decidiram fechar aqui a fronteira da cidade de Wuhan. Foi tardia essa reação? Temos agora também a construção de um hospital para as pessoas que estão infectadas. Foi tardia?
Não, eu não diria que foi tardia, porque quando todos os dias há alertas de novos vírus que são isolados, até saber se ele é grave ou não demora algum tempo. Portanto, eu diria que as autoridades chinesas estão a trabalhar bastante bem. Portanto, elas, é bom lembrar que o primeiro caso foi diagnosticado a 21 de dezembro. Nós estamos ainda em janeiro.
É só um mês, precisamente.
Portanto, é um mês. Portanto, isto está a correr tudo a uma velocidade enorme. Mas se a comunicação hoje em dia é muito rápida, as doenças continuam a ter os mesmos períodos de incubação e o mesmo tempo período de evolução. Portanto, se pensarmos noutra perspectiva, neste momento os primeiros casos estão simplesmente na terceira geração. Portanto, o período de geração, portanto, dos casos, que é o de período de incubação até os novos casos clínicos, não mudou. E isso demora tempo.
Mas a Organização Mundial de Saúde foi rápida a falar em emergência. Em Portugal houve, digamos, uma certa desvalorização destes casos. A Direção-Geral de Saúde acabou por desvalorizar, disse que até foi um exagero o sinal de emergência da Organização Mundial de Saúde. Agora percebe-se que não terá sido assim um exagero tão grande. Sente que em Portugal foi muito rápida essa desvalorização, que, sem perceber bem qual era a realidade deste surto?
Não sou bem dessa opinião. Quer dizer, é difícil tomar decisões com informação incompleta, como é o caso. E, portanto, volto a repetir, todos os dias são descobertos novos vírus. Todos os dias há casos humanos de novos vírus. Saber quais são os graves e quais não são É complicado. Se nós declararmos uma emergência mundial ou nacional para todos os novos vírus, nunca saímos da situação de emergência, porque todos os dias há novos vírus. Portanto, o escolher e tentar definir quais são os graves demora algum tempo e não é fácil.
Mas perante aquilo que já sabemos, o que é que acha que deveria ser recomendado neste momento?
Neste momento, eu penso que o que está a ser feito é o correto. Portanto, tentar conter o vírus na origem, portanto, na China central, que a cidade de Wuhan está mesmo no umbigo da China, tentar evitar que alastre primeiro dentro da China e depois para fora da China. Claro que durante este período houve pessoas que viajaram e as pessoas têm a sua vida, não é? Portanto, há pessoas que têm coisas marcadas, têm reuniões marcadas, têm reuniões de família marcadas, têm cerimónias marcadas, casamentos, enterros, etc. E que é uma grande disrupção se isso tiver que ser anulado, adiado. Portanto, vou impor medidas de quarentena e de isolamento, tem que ser muito bem pensado pelo prejuízo que isso provoca às pessoas, a milhares, milhões de pessoas. Uhum. Para além do preço económico, quer dizer, a China é um parceiro económico importante a nível mundial e isolar uma parte da China, já não falando na China toda, tem um impacto enorme na economia mundial.
Uhum.
Quer dizer, é preferível tentar evitar que o remédio seja pior que a própria doença.
Claro, mas, Jaime Nina, mesmo esta quarentena continua a ser eficaz, mesmo quando se sabe que já há casos confirmados, enfim, diria um pouco, por todo o mundo, Estados Unidos, tirando os países ali à volta, Estados Unidos, França, Austrália, Canadá?
Sim.
E, portanto,
Singapura.
Não, Singapura também. O facto de...
Há uma diáspora chinesa gigantesca. Há dezenas de milhões de chineses a viver fora da China, com família na China. E pronto, e isto ocorreu numa altura má, que foi o Ano Novo Chinês, que é uma altura de festas. É como se tivesse havido, pensando numa perspectiva ocidental, é como se a epidemia tivesse começado em pleno Natal. Que quando toda a gente está a visitar a família...
Quando as pessoas viajam mais, não é?
Exatamente. Portanto, e que torna, por um lado, torna mais difícil controlar e, por outro lado, torna as pessoas mais resistentes a tomar medidas de isolamento, de quarentena, etc. Que se a pessoa já tem marcada a reunião de família, já comprou os bilhetes de avião, já gastou milhares de euros para ir inventar, já tem os presentes embrulhados, dizer agora não pode ficar um caso ali ao lado, ninguém fica satisfeito.
Uhum. A propagação está sobretudo associada ao contacto pessoal e às viagens de pessoas desta região chinesa, é isso?
Sim, exatamente. Quer dizer, até agora houve dois ou três casos apenas de pessoas que não tinham vindo da China e que adoeceram, mas que todas elas tiveram contacto próximo com pessoas que tinham vindo da China. Portanto, não há nenhum, pondo isto em termos de geração, portanto, a primeira geração será os que vieram da China, a segunda geração será aqueles que tiverem contacto com os que vieram da China. A terceira seria aqueles que tinham contacto com pessoas que tiveram contacto que vieram da China. Neste momento, há um número muito reduzido, conta-se pelos dedos, de casos de segunda geração. Até agora, que eu saiba, não foi notificado nenhum caso de terceira geração.
As últimas notícias dizem que o vírus se espalha com mais facilidade do que se pensava inicialmente. Como é que tem evoluído a pesquisa que está a ser feita para se conhecer, de facto, a forma como se propaga este vírus?
O vírus propaga-se por via aérea, portanto isso não é pela água, não é pela comida, não é por objetos, é por via aérea, tal como a gripe, por exemplo. Uma das informações que foi publicada há dois dias foi um estudo de um grupo inglês que ainda não foi analisado pelos colegas, portanto isto está apenas num pré-printer, ainda não está impresso,
tem o telemóvel a tocar aí ao lado.
Só um momento.
Claro, claro. Esperamos um pouco então, estamos a falar com o Jaime Nina, médico especialista em doenças tropicais, a falar deste coronavírus, a forma como se propaga.
Portanto, estava a dizer que este estudo dá uma transmissibilidade à roda de 3 para 4. Portanto, ou seja, o número médio de pessoas infectadas a partir de um caso infectante, na ausência de medidas de contenção, andará entre os 3 e os 4. Isto é um bocadinho mais alto que a primeira estimativa da OMS, que apontava uma transmissibilidade, ou aquilo que os técnicos chamam R0, entre 1.4 e 2.5. Mas não anda muito longe, portanto está dentro dos intervalos de confiança das estimativas, que é uma transmissibilidade média.
Portanto, isso é, comparando com outros vírus, isto são valores médios?
É valores médios. Está longe do sarampo, que tem uma transmissibilidade de 18 ou 20, por exemplo.
O facto também de ser assintomático, de não revelar sintomas, não é um pouco preocupante também?
Ela não é assintomática. Se fosse assintomática, não tinha sido descoberto. Pode evoluir para uma pneumonia grave.
O contágio é que pode ser feito antes dos sintomas manifestados, é isso?
Isso foi a novidade que foi
dita neste fim de semana,
ontem, pelo Ministro da Saúde de... Não lhe chamaria federal, porque oficialmente a China não é federal, mas as províncias têm uma autonomia muito grande, maior que muitos estados em países federais, sei lá, estou a pensar no Brasil. Portanto, foi o Ministro da Saúde do Governo Central Chinês que disse na televisão que havia casos de transmissão no período de incubação. Isso é preocupante, mas, por outro lado, quem disse foi um político. Eu ficaria muito mais sossegado se tivesse sido, por exemplo, o diretor do CDC chinês. Portanto, um técnico especializado no assunto, que tivesse uma noção clara do que é que estava a dizer. Que os políticos dificilmente terão essa noção. Mas pronto, vamos ver se isto se confirma ou não.
Mas agora preparam-se já alternativas para combater este surto. Quanto tempo é que pode demorar até chegarmos aqui a uma vacina ou um medicamento para combater?
Estão a ser ensaiados alguns medicamentos antivíricos utilizados noutras doenças, a ver se funcionam nesta. Até ao momento não há nenhum dado seguro, mas já estão a ser ensaiados. Quanto à vacina, isso sabe-se, foram feitos esforços quando foi do SARS para produzir uma vacina, agora que é um vírus muito semelhante. O outro vírus semelhante é o do Médio Oriente, do respiratório agudo da Médio Oriente. Essas vacinas nunca chegaram à fase de ensaios em seres humanos porque a doença foi controlada antes disso, no caso do SARS, aparentemente não se está a espalhar no caso do síndrome do Médio Oriente. Portanto, há um trabalho prévio e é relativamente, não direi simples, porque estas coisas nunca são simples, mas pronto, é possível e não muito demorado adaptar esta vacina ao novo vírus. E isso pode ser feito num prazo de alguns meses. Portanto, se de facto a epidemia se espalhar e se justificar, possivelmente ainda este ano poderá haver uma vacina para o novo vírus, o que é uma situação que não é habitual.
Já Menina, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua disponibilidade para estar em direto na Rádio Observador.
Muito obrigado.
Jaime Menino, um médico especialista em doenças tropicais no Instituto de Higiene e Medicina Tropical e também no Hospital Egas Muniz, o nosso convidado do Explicador de hoje.
Observador, 98.7, Lisboa. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.